Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, você, Jovem Pan Online. E você pode ligar para cá, o telefone é o 28709707, 28709707 é o telefone, bacana para você participar. Ah. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, canal tá bombando lá, é o jp.com.br/EsporteJP. jp.com.br/EsporteJP é o nosso canal no YouTube. Áudio, imagem, espaço para você participar. Muito legal. Você já pode ligar para cá e também pode mandar um vídeo, se você quiser, pelo nosso número no WhatsApp. 931-170-620. 931-170-620.
Meu Deus.
A orquestra já chegou. 931-170-620 é o nosso... O nosso WhatsApp, o Mauro me diverte. Estamos todos aqui, atenção, com o nosso Flávio Prado, com José Manuel de Barros, com o nosso Mauro Betting, com Fausto Favara, com o nosso Márcio Espímpolo e com o meu gladiador preferido, Nilson César. Estamos todos aqui para mais uma edição.
É um elogio.
Ah, lógico, ele sabe por quê.
Porque tem gladiador que não é o preferido.
Não,
ele é o gladiador preferido.
Meu gladiador, atenção, meu gladiador romano preferido. Exatamente. Isso posto...
Eu sou nonato em Europa.
Isso posto... Fique à vontade, Zé Manuel.
Obrigado.
Então, nós vamos então agora... Que bacana. 931-170-620 é o nosso WhatsApp. É isso aí.
Ah, tá confirmando a excursão do Parque da Mônica no final de semana.
Por falar em Parque da Mônica.
O muro ganhou, hein, Vanderlei?
Quem?
O muro ganhou lá. Vou fazer um muro aqui também.
Que muro?
O Trump.
Ah!
Aí, ó. Até com a. Fazer um muro.
Ah, é?
Tá funcionando o negócio de muro aí. Tá dando certo.
Eu mereço. Márcio Espímpolo. O Maicon está sendo porta-voz da tropa para a permanência do professor Ricardo Gomes. É isso, Márcio?
Deixa eu tirar a bola. Coisa feia, rapaz. Seguinte. Você é varjando demais.
É o capitão, né, Vanderlei?
A gente convidou.
Mas é o capitão do time.
Ele vem defeso para o Ricardo continuar.
Depois que o São Paulo se salvou aí do rebaixamento, isso. Apesar que tem ainda mais algum restinho que precisa aí, né? Ele vai ficar, pelo menos no começo de temporada, é o que dá para sentir, Vanderlei. Ele ganhou um pouco mais de corpo com a entrada dos jovens, aceitou o que pediram ali, intramuros no Morumbi. Ricardo, a molecada precisa jogar, tá? Mas fala diferente, igual na escolinha lá, entendeu? A molecada precisa jogar, hein, Ricardo?
Então,
mas não fala que eu que disse.
Entendi o que você falou.
Entendeu?
Entendi o que você falou. Quer dizer, que você acha, eu ouvi o que pediram e fez e tal. Mas aí dá uma sensação de que não é um técnico muito forte, de personalidade. Ok, eu não acho isso. Só estou dizendo que dá essa sensação. Agora, há outros treinadores que são badalados.
Fariam igual também, né?
Primeiro que faria igual. E outro, chega um jogador contratado, que é importante, um cara chega aí ganhando dinheirão. E de cara já põe para jogar, certo? Foi decisão dele ou ele compreendeu a contratação? Os caras gastaram uma grana para trazer o Nilson, eu não vou pôr o Nilson para jogar? Você entendeu? Quer dizer, então eu acho que quando o cara não tem muito prestígio, não é muito badalado, fica essa sensação. Por isso que eu não sei se é isso.
Uai,
mesmo.
Mas você não lembra o que dizia o Muricy quando ele era questionado? Ele falava assim, eu sou empregado do time,
isso,
do clube.
Exatamente.
Pera um pouquinho. Vem cá, o presidente do clube fala e me dá uma ordem, o que eu vou fazer? Eu tenho uma hierarquia.
Tentar fazer o melhor possível daquele pedido.
Não, mas ele falava isso claramente, ele deixava claro. Eu sou empregado do clube, eu não sou dono, eu sou empregado. Tô empregado, pô.
É isso aí.
Tem que seguir a ordem e a hierarquia, ué, fazer o quê?
Mas o Muricy não punha, né?
Como é que funciona?
A, a molecada não, não punha.
Vê como é que até funciona.
Até porque ele não via treino.
Vê como é que funciona a gestão inteligente ou não inteligente. Essa história que me contou foi o doutor Paulo Machado de Carvalho. Ele, pessoalmente. Ele disse assim que em 58 a boleirada se reuniu e tal, falou... Vai ter que colocar o Garrincha, vai ter que colocar o Zito, o negócio tá ficando bravo e tal, que o Fiola, né, ele era... Ele aprendeu com o Bela Gutmann alguma coisa, mas ele era, né, não era o cara que levava. E aí o doutor Paulo falou, pô, gente, mas eu não posso mandar o homem fazer isso. É muito ruim, o doutor Paulo tinha muita noção de hierarquia. Aí ele pegou e bolou uma estratégia. Encontrou o Fiola, falou, Fiola... Aquela tua ideia de colocar o Zito e o Garrincha é boa pra caramba. Eu tava meio reticente e tal, mas é boa. Aí o Fiola ficou olhando pra cara dele e falou: parabéns, manda bala. Aí o Fiola deu e falou: pô, eu não. Será que eu falei isso? Então, mas se o homem falou, é porque eu falei. Aí ele
não, o homem tá concordando.
Porque, o discurso colou assim, ó, pra molecada, era um jeito seguinte. Ah, o São Paulo, lembra que criava, a bola não entrava. Alguns jogadores não reagiam emocionalmente como a comissão técnica queria. Então vamos apelar para aqueles que cresceram aqui e amam o São Paulo. Foi bem assim mesmo.
Isso é cascata. Amo o São Paulo, Marco é cascata.
É o seu microfone.
É, entendeu?
Mas amo o São Paulo, então, é cascata.
Isso é
cascata.
É, Flávio, é o discurso que colou lá nas palestras. Os macacos velhos não colavam, entendeu? Tinha cara mexendo no celular. Olha, vocês amam o São Paulo, isso aqui tá no sangue de vocês, tinha cara mexendo no celular. Entendeu? Vendo foto de mulher pelada no celular.
É claro.
Entendeu?
Nude.
Você entendeu? Então, pra aqueles lá que entraram e souberam aproveitar, coincidiu o discurso com o resultado. Então, a torcida comprou o discurso, deu certo e foi.
Vanderlei, eu já ouvi entrevistas de treinador que deixou muito claro algumas coisas. Às vezes faz parte da estratégia
do... Posso pôr a bala na boca de
novo? Ou é do
inteiro, ou
de pera mais um pouquinho? Eu vi uma entrevista de um treinador que colocou o seguinte, ó. As pessoas, às vezes, não imaginam quanta coisa um treinador precisa administrar. Aí ele foi citando e daqui a pouco falou, ó. Por exemplo, a gente tem a estratégia, o clube tem, de lançar alguns garotos todo ano, colocar para jogar, que eu preciso colocar para jogar, porque no final tem que fechar a conta. O clube precisa vender um ou outro jogador e da casa, da base, para poder fechar o ano, para poder colocar a casa em ordem. Ou seja, ele tem um elenco à disposição, mas ele sabe que é política do clube e é política financeira, que ele tem que lançar alguns meninos ou colocar alguns garotos, porque na hora que fecha lá, o time tá no vermelho, precisa vender alguém para fechar.
Fala muito isso, Zé.
Então, a diretoria, se você é o treinador, tal, mas nós precisamos isso, porque senão não fecha o ano. Ele vai trabalhar para isso.
Mas deu sorte que venceu,
Zé. Faz parte da estratégia do clube.
Então, ele recebeu dois... Não vou falar ordens, vai, mas ele recebeu dois...
Sugestões.
É, ao pé do ouvido.
Eu acho
a primeira,
normal, viu,
Spimbo? Tirar três volantes do time, que tava irritando. Não, o aproveitamento era ruim, Zé. Ele tinha 32% de aproveitamento. Ele tava quase caindo. Ele tava caindo não pra Série B, que eu digo, o Ricardo Gomes sendo demitido.
Sim.
E ele recebeu um aviso da diretoria de pessoa grande lá de dentro.
Uma sugestão.
Largue mão dos três volantes, até que você vai morrer abraçado com os caras. O São Paulo tá mal e você tá caindo, você tá com a corda no pescoço. Jogue mais pra frente, arrisque um pouco mais. Coincidentemente ou não, na semana dessa conversa, ele largou mão dos três volantes. Jogou um time um pouco mais ofensivo e tal. E o São Paulo foi ganhando.
Foi esperto,
então, foi esperto ou...
Conselhos.
E tem um certo time
isso aí. Ele aceitou a dica e tá certo, tem que aceitar
o
a dica.
Era ruim,
tava vivendo um momento delicado no São Paulo. Se ele achar que tem que aceitar, mas tem dicas construtivas. E eu acho que essa foi uma dica construtiva pra ele. Poderia
também,
ter tropeçado também com dois volantes, enfim. Ou vencido com três volantes. É muito do momento. Ele deu sorte no momento. O São Paulo não tem um time pra ser tão cobrado, porque é um time bastante limitado. Ele é um treinador, na minha opinião, também nota 6, nota 7, mas o São Paulo optou por ele, então ele tem que fazer essa parceria com o São Paulo. O Luxemburgo fala muito isso, né? Que não dá pra fazer só o trabalho dentro de campo, tem que fazer o trabalho de fora também. Ele sempre gostou de fazer esse trabalho também de bastidores do clube, né? Mas com relação ao Ricardo, eu não sei se ele vai continuar no São Paulo. Agora, se fosse um palpite, eu não arriscaria no Ricardo pro São Paulo pro ano que vem, não.
E Ceni junto.
Ceni junto.
Mas quem seria o treinador? Ele ou o Ceni?
Por enquanto ele.
Ele
e Ricardo.
Mas sem dúvida, se o Ceni estiver com ele, não há nenhuma dúvida que reforça o trabalho, porque o Ceni vai ser respeitado, será respeitado.
O duro é quem assim, fala mais alto, né?
Wilson César, eu acho que nós vamos ter dois caras de altíssimo nível, né? Se o Rogério, porque o Ricardo é uma pessoa, estou dizendo intelectual. O nível intelectual do Ricardo e do Rogério é diferenciado. São dois caras diferenciados do meio da bola, do meio do futebol. O Rogério só tem aquela dúvida, né? Se é bom ele começar pelo São Paulo essa carreira de treinador.
Vai
começar estagiando.
Aquilo que já falou aqui. Sim. Você já falou também.
Será que aguenta,
isso,
bicho?
Mas é só uma opinião.
Vai ser pra ele, é isso, cara, que eu tô falando.
Que ele é importante pro São Paulo, não há nenhuma dúvida. E se eu fosse ele, esperaria um pouco mais.
E nem começaria essa nova jornada pelo São Paulo. Entendeu? Onde ele tem uma marca de grande vencedor.
Porque se precisasse, tudo bem. Mas ele faz uma palestra
que é 150 diga, mil reais. Há quem diga que é o principal jogador da história. Outros falam que está entre os três melhores da história do São Paulo Futebol Clube. Eu coloco o Rogério talvez como o principal jogador da história.
Aí pode dar um choque de ideias ali.
O Rogério
ali
é um cara de uma personalidade muito forte, todo mundo conhece, mas é um cara inteligente, né? Sabe que está começando uma nova etapa, uma nova jornada, e não adianta ele achar que ele é o Rogério Ceni goleiro com o mesmo potencial para ser treinador, porque não é. O Dunga, nós vimos isso, nunca foi treinador, deram a seleção brasileira para ele na primeira dificuldade, botou a mão no queixo no segundo tempo contra a Holanda, não sabia o que fazer, né? Porque nunca tinha sido. Então, esse o treinador, eu acho que é coisa do dia a dia, né? De conviver, de se atualizar, de se modernizar sempre. E eu acho que o Rogério pode ter essas características, não começando um trabalho no clube que ele tem uma imagem de extremo vencedor. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação à permanência do Ricardo Gomes para o ano que vem.
Mauro Beto, vamos falar do São Paulo, Mauro?
Sim.
Por favor, quero ouvi-lo.
Bom, Ricardo, é claro que nesse momento a diretoria tem que terminar o ano do São Paulo, de qualquer equipe, mas ao mesmo tempo já planejar, evidentemente, o ano que vem. Você começa um ano em outubro, né? Já estamos em novembro. Tem vários jogadores já sendo contratados ou alinhados, e o Vampeta pode falar muito melhor do que eu, né? Sabe? Já tem que dar umas assinaturas também por aí,
já,
né, Vampeta?
Já assinei. Já assinei.
Mão quente no caso do Vampeta. Agora, no caso do São Paulo, é essa situação delicada, porque ainda o São Paulo vai escapar do rebaixamento, como era de se esperar, depois da sensacional atuação e placar contra o Corinthians. Mas daí, manter o Ricardo é uma outra história. Ricardo com o Rogério, só o Rogério, um novo treinador com o Rogério, é complicado. E isso você precisa resolver internamente, ao mesmo tempo que a coisa começa a ficar um pouquinho mais estável, também administrar. Então é delicado, sim. Tem uma solução? Tem o planejamento? Não, esse é o nosso plano A? Não tem. Claro que tem as intenções, mas como fazer? Não, já confirma o Ricardo, de repente pode não ser. Não, já começa a afastar e atrapalha o ambiente. É complicado. Cessou o São Paulo, ainda vou tentando contratações, aquelas que independem do qual o treinador, mas vamos pensando uma filosofia de trabalho. Se é um treinador do estilo da escola do Ricardo, vai ser o Ricardo ou um outro, já começa a ver um tipo de contratação. Mas fora isso, até pelos problemas financeiros do São Paulo e de quase todas as instituições, é um ano muito complicado. Se sou São Paulo, ainda aguardo o Ricardo Gomes. Mas vou mandando uns WhatsApps para o Rogério Ceni, sim.
28709707, você pode mandar também seu WhatsApp para cá em forma de vídeo. Não é? É bacana? Atenção, modo...
Deitado, né?
Panorama. Panorama, né? Panorâmico. Paisagem. Ou paisagem. Modo paisagem. É um ensinamento do nosso cineasta Flávio Prado. Modo paisagem. Bacana. 931-17-0620. 931-17-0620 é o telefone para sua participação. Nós vamos atender o ouvinte e vamos ouvir os demais companheiros. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É o Francisco, botafoguense de Santa Mara, tudo bem?
Bem, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu sou fã de vocês aí, eu fui aí uns 2 meses atrás, na Jovem Pan.
Ah, é?
É, lembra?
Legal.
Tem fato com você, o Vanderlei, o Carioca.
O Carioca. Você colocou o nome do seu filho de Túlio.
Isso, pô, você lembra, hein?
Tô bem de memória. É, o cabelo foi embora, mas a memória é boa.
Eu sou fã de vocês aí. O bom de... Eu sou jovem panista desde que eu cheguei no Brasil aqui, há 30 anos, né?
Muito bom. Bacana. Viu? E qual é a sua mensagem?
A mensagem é um abraço para todos os botafoguenses aí do Brasil, tá?
Fez um bom campeonato, muito bom campeonato. O nosso Flávio Prado, quero ouvi-lo, Flávio, sobre São Paulo.
Planejamento é fundamental, é crucial, especialmente que é uma coisa que São Paulo não tem desde 2008, então era juvenalado o negócio, né? O que o Juvenal fazia, os outros mandavam, sobraram essas juvenaletes aí, a gente espera que em abril mude, o São Paulo volte a respirar, e planejamento tem que ser feito e com urgência, até porque o ano foi totalmente perdido para o São Paulo, e eu acho que não passa pelos jogadores a decisão de quem vai ser o comandante, não. O cara pode dar uma outra opinião e tal, mas não é o jogador que tem que decidir isso. O clube tem que ter uma filosofia ou adotar uma filosofia, coisa que o São Paulo não tem, né? Ele contrata um, contrata outro, muda perfil, muda estilo e tal. Criar uma filosofia já seria uma coisa bacana. E a partir daí, contratar um cara que comece a fazer esse trabalho, seja ele quem for. O mais importante é isso.
José Manuel de Barros.
O Maicon teve um momento no São Paulo, na Copa Libertadores, que se ele tivesse conservado aquele ritmo de jogo, de imposição dentro de campo, de liderança...
No final de semana ele vai falar sobre isso aí, ele admitiu que caiu.
Espero que fale.
Ele poderia ter agora...
Não fala, espero que fale.
Ele poderia até ser ouvido nesse momento, mas... Pelas atuações e pelo que ele não tem feito ultimamente, eu acho que ninguém vai escutar esse cara, não. Eu acho que ele não tá com essa bola toda, não, pra dar palpite em futuro de treinador, essa coisa toda. Eu acho que a situação tá até pro outro lado, pro Maicon. Ele tem que se explicar, né? Ele precisa jogar mais pelo que o São Paulo... O sacrifício que o São Paulo fez de pagar um caminhão de dinheiro por ele. Não é o Maicon lá da Libertadores, aqueles jogos importantes, não, que com muita raça ele foi decisivo em algumas partidas. Não tá sendo isso, não. Eu acho que o São Paulo poderia aproveitar a oportunidade mesmo de trabalhar essa inserção do Rogério Ceni num trabalho com o Ricardo Gomes, porque o Ricardo tem perfil para isso. O Botafogo parece que deu certo com o Jairzinho lá, com o Jair Ventura, né? E quem sabe dê certo também com o Rogério Ceni. Eu acho que ele até com cartas na mesa. Ô, Rogério, ó, a gente quer inserir o Rogério Ceni na profissão e para ser o futuro técnico do São Paulo. Vamos fechar um contrato até o final do ano que vem. O ano que vem vocês trabalham juntos e no seguinte ele assume. Joga claro. Eu acho que pode funcionar. Eu acho que o Ricardo Gomes tem perfil para isso.
O Vampeta vai falar. Nós estamos liberando, continuamos liberando o telefone para você. 28709707, 28709707 é o telefone do nosso Esporte em Discussão para sua participação. Vampeta, quero ouvi-lo.
Rodrigo Caio vai ser vendido, Márcio?
São Paulo está tentando renovar o contrato para pegar uma graninha a mais.
Tem
aí,
que pensar, né? Se vai entrar algum dinheiro para você trazer reforços.
Tem a sede, a proposta oficial ainda agora.
Tem que ter dinheiro também, né? E hoje não está fácil. Hoje não tem reforços assim. Você fala assim, vai sair apontando quem vai comprar. Está terminando a temporada lançando aí os meninos da base. Deve ter alguma coisa lá que preste mais. Terminou, já que exigiram, né? Para botar os meninos da base. Foi no momento certo, depois de contratar tanta baba durante o ano aí, o Wilder, Centurion aí. Nossa, não vai dizer que.
Não são tão bons esses caras que abram mais
espanhol? Quem abras assim?
Sim, né? Vanderlei Nogueira.
Vanderlei?
Sim.
Pera, não compreendo.
Sim, mas. Então, os espanhóis são bons jogadores? Vanderlei, você não vai. Já estão
desesperando. Ô, Flávio, eu tenho.
Tá mais tranquilo com a chegada do.
Eu tenho vocação
para ser. Necessita para ter a pelota.
Não, eu tenho vocação para ser espancado.
Então, eu acho que o Vanderlei. Eu acho que o Balsa. Vanderlei, eu acho que o Balsa já fica aqui mesmo nesse jogo do Brasil, Argentina. Vai voltar pro São Paulo.
Eu também acho que Paton, ó.
Paton vai voltar.
Como diz o carimbaço ali, ó. O som do carimbaço, ó.
Eu queria deixa só, ele lá, pô.
Tá divertido.
Mas eu só queria dizer o seguinte.
Tá divertido.
Olha,
primeira vez que o Brasil vai jogar com a Argentina com favorito.
Os companheiros.
Não esqueça que nós estamos se borrando, né? Você viu?
Não esqueça que o Messi vai voltar nesse jogo.
Ah, mas
não
tudo bem, nós temos
Messi volta.
Tá lá no CT do Galo lá.
Os companheiros do G1 sempre reproduzem matérias nossas aqui, entrevistas e tal, e acreditam, é muito legal, obrigado pela audiência, por tudo que a gente fala, né, as entrevistas, comentários, enfim, e a gente também acredita algumas matérias muito interessantes que eles fazem, como essa que saiu hoje, que eu queria só colocar, porque é sobre isso que nós estamos falando. Eles dizem assim, times que mais revelam jogadores para a Série A, Eles fizeram um levantamento. Revelam jogadores para outros clubes da Série A. Sabe qual é o clube que mais revela jogador para outros clubes da Série A? Foram 16. E qual o clube que mais aproveitou as pratas da casa? Também 16.
Quem revela, eu acho que é o Corinthians.
Tá, não é.
Não é? É, eu só quero o Corinthians.
Não, não. A gente tem alguma sensação que não. Sim. É, entendeu? A gente fala do Santos, aquela coisa. Então tá. 16 jogadores do Internacional foram mandados, foram revelados pelo Internacional e mandou esses jogadores para os demais clubes da Série A. 16 jogadores foram aproveitados pelo próprio Internacional. Aí depois aparece o Santos. O Santos tem 29 jogadores nessa condição que eu acabei de dizer aqui. Aí em seguida o Grêmio. Depois o Atlético Paranaense, com 22. O Grêmio com 24. O Corinthians, com 22 também. E o São Paulo, Márcio Espímpolo, com 22 também. Essa é uma listagem que eles fizeram.
Então, o Inter 32,
pode trocar todo mundo na base lá, porque é o lugar que eles estão na classificação.
Mas em alguns lugares.
Revela,
não necessariamente de grande qualidade,
revela.
O Santos normalmente, quando revela, dá certo.
Exato. Claro que tem qualidade, porque estamos falando de jogadores de Série A.
Está falando que muita gente em placo, alguns, entre aspas, viram Neymar.
Às vezes você coloca um jogador numa situação melhor do time no campeonato, time melhor, como o Santos aí.
Aparece mais.
Então.
O Nilson não falou de São Paulo, né? Falou?
Falei.
Todo mundo falou.
Posso falar de novo, Valdir Leão?
Não, não. Este é o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do Corinthians, falamos do São Paulo, vamos falar do Corinthians, vou atender os ouvintes da PAN, que estão ligando para cá, 28709707, mas tem mensagem no nosso telão. Vamos lá, Silvio Luiz, atenção. Vamos só colocar o...
Corinthiano aqui de Uberaba, estou passando apenas para agradecer a incrível narração que o nosso amigo Nilson César fez ontem da Copa Babalu, Jovem Pan. Muito nos emociona saber da qualidade da narração, da emoção com que a Jovem Pan e em especial o Nilson coloca nas suas transmissões. E é um prazer imenso ser fã, ouvinte e acompanhante desse veículo de comunicação, especialmente da parte jornalística e do futebol, que é a Jovem Pan. Abraços ao Johnny de Uberaba.
Um abração.
Muito obrigado, amigo.
Foi muito legal mesmo. Aliás, repercute ainda a tudo aquilo que aconteceu na segunda-feira à noite no estádio do Pacaembu, no ginásio do Pacaembu, lá do Complexo Paulo Machado de Carvalho. A Copa Babalu, Jovem Pan, Babalu ao nosso lado. Foi muito legal, só assim que foi viabilizado.
O Vampeta já pegou o moleque lá, não?
A realização desse Mantua? Evento importante. Mantua?
Já levou o Mantua, Vampeta?
Muito a Babalu. Aos demais apoiadores, a Netshoes, Pinguinos, Estrela, Pênalti, parceiros importantes desse evento, e que, aliás, teve transmissão com a qualidade que nós já falamos aqui, da Casa Blanca, da produtora Casa Blanca, que é uma referência nacional, internacional, de grande qualidade. Um abração para o Alex Pimentel e toda a sua turma. Foi uma turma extremamente, não é nenhuma novidade, uma turma extremamente competente, os companheiros lá da Casa Blanca. Tem mais um vídeo na tela, vamos acompanhar.
Bom dia. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, todo mundo. Eu tô ouvindo o programa aqui, ô Vanderlei, voltando do trabalho, porque tá chovendo aqui em Newark, New Jersey. É o Magno. Ô Nilson, eu tô ouvindo aqui. Tira uma dúvida pra mim. Você não acha que o Ricardo Gomes não vai ficar no trabalho, vai continuar no trabalho no São Paulo próximo ano? Essa dúvida que eu tenho, você não acha que o Ricardo Gomes vai continuar ou vai sair? Não ficou muito claro pra mim, eu tô com essa dúvida. Obrigado, Magna, aqui no New Jersey.
Ele tá com esse piercing no
tá um fuzuê. Sai, Trump!
Eu imagino.
Trate de ficar preocupado é com o Trump aí, entendeu? Não com o Ricardo Gomes.
Tem mais um? Eu tô enganado. Ok, daqui a pouquinho, né? Então tá bom. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Luiz Alberto de Santo André.
Fala, Luiz, torce pra quem?
Eu torço pro Santos.
E qual é a sua mensagem?
Vanderlei, o Santos tem essa mania. O Santos, quando quer um jogador, tá aí falando pra todo mundo e quer que ele tome uma penada.
Ele tá dizendo que o Santos fala que vai contratar.
Espaia.
E aí alguém parece na frente e contrata. Eu não sei se é
mesmo. Tem que guardar assim. Segredo.
É, mas assim, não é nem isso.
Né? É dinheiro, né?
É dinheiro mesmo.
É
Michel Bastos.
É dinheiro.
O problema é esse.
Vai pro Santos, Michel Bastos, Márcio Espímpolo?
É, não tem dinheiro, que é na base da troca. Por alguém. Vamos ver quem o Santos vai colocar na parada.
Para o Santos seria um grande negócio, hein?
Quem ele pode
pra
colocar
ser bem sincero.
São Paulo escolher. Vamos aguardar a lista.
O Santos sempre se dá bem com esse negócio de ter um veterano lá,
São Paulo está
lá,
disposto
hein?
A ouvir. Vamos tem tentar. Alguns jogadores que interessam.
Renato, Ricardo, Oliveira. O Corinthians está se preparando para retomar o campeonato brasileiro novamente. E nas últimas horas, algumas notícias apontaram, não sei se essas informações realmente são muito concretas, a gente respeita, mas eu não tenho essa informação, por isso que eu estou perguntando, que alguns jogadores estão descontentes pelo trabalho intenso realizado pelo professor Osório de Oliveira. E alguns também entendem que ele fica muito tempo conversando com os jogadores, e aí são 2-3 horas de trabalho que eles não estavam acostumados. E aí é aquela história que eu quero que você, como ex-jogador, fale, né? É engraçado. Se o treinador treina pouco, é chamado de treinador vagabundo. Se treina muito...
Falar do Marcelo Oliveira, né?
Se treina muito... Ele está arrebentando o elenco. Eu sei que a palavra-chave é o equilíbrio, eu compreendo isso. Mas que é muito difícil agradar todo mundo, não é brincadeira. Tem outra coisa.
Se não conversa, é mal educado.
É isso, Nilson, em cima disso.
Que fica na salinha, é mal educado.
Nilson, se o treinador fala pouco, falta diálogo. Se fala muito, torna-se cansativo. Eu sei que a palavra é o equilíbrio, aquele negócio do ponto certo, eu compreendo. Mas que é difícil agradar é... Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, Vampeta.
É um momento financeiro, né? O que os atletas hoje ganham, e você mesmo até fala, ganha bem para não dar entrevista, para não dar satisfação. E eu estava no aniversário semana passada, na quinta-feira, vai fazer uma semana, aniversário do Caio, que foi cunhado do Ronaldo, foi casado com a irmã do Ronaldo, tem 3 filhos, fisioterapeuta no Corinthians. Um massagista, e tava lá o Fábio, o auxiliar do que é fixo do Corinthians, tava o Mauro, tava o Edu Ferreira.
Ah, entendi.
Tinha galera, cobrou todo o Corinthians, só não chegou o Andrés. E aí, conversando, sabe o que eles falam? O Mauro é o cara responsável por contratações, olhar jogos, passar para o treinador, falou: pô, é um time que não tem liderança, que ninguém fala, que o grande líder é o Cássio, mas ninguém escuta o Cássio. O Edu chega e me fala, eu saí. O Edu fala, ainda eu falei, ó, quer ir lá na PAN, dar uma entrevista lá? Então ele falou, não, agora não, que o momento tá pegando fogo. Mas fala que o Roberto contratava sem passar pelo diretor de futebol, que não sabia das coisas pela imprensa. Por isso que ele pediu demissão.
O jogador
não tá nem aí, diz que sai do treino, ninguém conversa, é cada um no seu. E ganham muito bem. Eles estão procurando uns 2-3 líderes, né? Aí eu falei, mas liderança você não se conquista assim, não é assim.
Não compra
então é isso, que é um grupo disperso. Pra falar de treinamento e questionar tudo, e a situação que tá o time, você vai falar assim, mas o Corinthians é o atual campeão brasileiro, mas saiu. Quem chega tem que honrar, tem que jogar, né? E é todo mundo disperso. E ninguém tá aí com nada.
Sobre
da cúpula do Corinthians, lá que estava no aniversário falando.
Então, sobre o Corinthians, lembrando, eu sei que incomoda os titólogos, mas quando o professor Tite percebeu que a coisa estava patinando, vamos usar a palavra coincidência? Coincidentemente, quando a situação do Corinthians começou a patinar, o professor aceitou o convite para ir para a CBF. Na minha cabeça... Eu ainda não estou convencido do contrário. Se o time tivesse ajustadinho como estava no passado, recuando um pouco no tempo, ele não teria ido para a CBF. Na minha cabeça. Mas uma hora, ou confirma o que eu estou dizendo, ou uma hora, não, você está errado. Ele ia de qualquer jeito. Se tivesse igual o Barcelona em forma, ele iria. Eu compreendo.
Mas ajudou, mas... digamos, a...
Eu acho.
O convite veio na hora certa.
Fala, Flávio. Perfeito. Vamos girar os companheiros. Sobre esse Corinthians.
Olha, essa história de treino a mais, treino a menos, é muito complexa, porque realmente mudou-se muito a maneira de treinar. A gente chegou a ver treino, o cara subindo escada, descendo escada, subindo morro. Hoje, o que há de mais moderno, você treina com intensidade durante 80 minutos. Isso é o treinamento básico de qualquer local, inclusive o que o Tite está adotando na seleção brasileira. É a marcação sob pressão, é treinamento com bola intensivamente. Isso é o que há de... O que é, e não é uma modernidade criada porque alguém fez. Não, são estudos científicos, cima de fisiologia, de condicionamento físico. Foi um trabalho feito por preparadores físicos. Não é uma coisa à toa, não é uma bobagem. Não é que alguém inventou a roda. Não, em cima do que se corre. Porque alguém vai dizer, bom, mas mudou por quê? Porque hoje o jogador corre 10 quilômetros. Antes ele corria 3 ou 4. Hoje a condição do gramado é diferente, é até melhor, então permite que isso aconteça. O sistema de jogo é hoje exige uma marcação mais avançada. Enfim, toda a modernidade tática, ela passa por uma mudança no condicionamento físico. Eu estou, pelo que a gente leu nessa matéria que você citou, o Oswaldo tem dado alguns treinos longos, de 2 horas e tal. Não é aquilo que não é aquilo que é usual, mas ele deve ter os motivos dele.
É isso que
até porque o Corinthians também não é o Barcelona.
Não, e até porque o Oswaldo, você pode falar, você não pode não gostar do Oswaldo.
Eu adoro o Oswaldo.
Não, você, hipoteticamente, sim, não gostar do Oswaldo, aquele negócio. Mas uma coisa você não pode negar ao Oswaldo. Ele é um homem inteligente.
Inteligentíssimo. Claro. Inteligentíssimo.
Jogador também que você pode dar, não é da vida que ele não vai aprender.
E aí é que tá. Tudo tem o seu momento. Você tem, agora é o momento.
Às vezes você tem... Não, mas às vezes você tem jogadores que eles são ruins, eles não vão saber fazer aquilo. Se ele não vai saber, se o jogador não tem capacidade de executar alguma coisa melhor, então você faz aquilo que é possível fazer com um jogador ruim. E o Corinthians tem um monte de jogador ruim, entendeu? Então fica complicado você querer ensinar a saída de jogo pro Willian. É duro, cara, é complicado. Então é muito simplório falar, o treino é muito grande, é menor, é pequeno. Não, precisa ver. Precisa ver qual é a característica, o que o Tite tem na... O que o Oswaldo tem na mão, o que ele espera desse grupo e o que esse grupo pode dar a ele. Então, a princípio, ok. Os treinos são menores e mais intensos, tá. Mas também não tem ninguém aqui com a capacidade que os caras têm lá fora de material humano.
Nilson.
Ah, o Corinthians precisa de um time competitivo. Não tem negócio de milagre, entendeu? Não tem, vou treinar pouco, treinar muito, com um monte de mulambada. Isso não adianta, cara. Não tem mágica no futebol. Negócio de margem, bota o...
Mandrake.
Pois é, o Mandrake pra ser técnico do Corinthians, ele não consegue ser campeão. Não consegue, não tem jeito. Então o Corinthians, o que ele fez, ele repôs as peças que foram embora muito abaixo da qualidade técnica que tinha. A reposição foi muito inferior. Então o torcedor tem que entender isso, o torcedor do Corinthians tem que entender exatamente isso. Como teve um time muito inferior na temporada passada, o Corinthians está correndo o risco aí de ficar fora, inclusive, de Libertadores da América. Mas aí eu não acho que ficou só no futebol. A questão do Corinthians ela foi muito mais ampla. Foi entre briga dos principais gestores, enfim, isso aí acabou atrapalhando diretamente. Eu acho que trouxe o Cristóvão, depois trouxe o Oswaldo, tudo dentro de um planejamento não planejado, não foi nada planejado, foi tudo feito de improviso no Corinthians esse ano. O Corinthians improvisou muito esse ano. E o futebol profissional hoje, o improviso não cabe. Ou você planeja e vai até o fim com aquilo que você planejou, ou você vai pagar pelo improviso. Se o Corinthians tiver boas peças ano que vem, você pode ter certeza que o Corinthians vai voltar a brigar por primeiras colocações. Mas com boas peças, com reposições muito melhores do que tem hoje aí nesse elenco. Senão... Com esse elenco, é isso aí. Não dava para esperar, não dá para esperar mais.
Senão será partícipe, Vanderlei.
Partícipe, eu já falei do São Paulo, vou falar do Corinthians também, partícipe.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos falando do Corinthians com os nossos companheiros aqui no Esporte em Discussão. Vou atender um ouvinte da PAN. Alô, boa tarde.
Boa, Vanderlei.
Quem fala?
É o Luiz Fernando do Morumbi.
Opa, é São Paulino apaixonado, não?
É, lógico, né? Olha, eu tenho 3 coisas para falar com você. A primeira, o Márcio Espíndolo precisa sair de São Paulo.
Tá,
ele precisa ir pro Palmeiras ser setorista.
Tá.
Nossa, porque ele só fala mal desse time, meu.
O Palmeiras eu falo mal? Não, do São Paulo.
Ele tá... Outra coisa.
Ele não tá gostando.
Vocês falam do Paulo Nobre. Esse Beto Saad falou que é a melhor administração. Ele está devendo 150 milhões para o Paulo Nobre.
esse time não vai ser campeão, ele não tem condição de ser campeão. O Cuca não pode ser campeão, de campeão brasileiro, ele não tem condição.
E a terceira coisa qual é?
Ô, meu, vocês precisam parar de só falar um time que tá ganhando, meu. Vocês precisam fazer uma análise correta dos times.
Perfeito. Você percebeu?
Vou pegar o currículo dele aqui.
Percebeu?
O ouvinte é mala.
Atenção. Não. Ele é a opinião dele. O Márcio tá batendo muito no São Paulo.
Bem animadão, hein?
Ele disse que o Palmeiras tá devendo um dinheirão pro Paulo Nobre, é verdade, mas tá pagando. E disse que o time não pode ser campeão, mas o time já é campeão.
Não, ele falou agora que deu pra ouvir. Essa Angelina jogou.
Ele
é muito magra.
E a gente tá falando.
Vem cá. Pizza é ruim.
Do campeão.
Vocês não respeitam o ouvinte mesmo, né? Você não respeita o ouvinte mesmo.
A noite não foi boa.
Sorriso de criança é ridículo.
A orelha do Flávio não é
pintou.
A cabeça
é A única coisa que ele disse aí é que nós só falamos do time que é campeão, que é o líder, que nós não conseguimos falar do Palmeiras ainda. Só tá falando do Corinthians, que não é o campeão, que não é o líder. Tem alguma coisa errada aí na maneira dele escutar. Mas tá ótimo.
Eu acho que ele tem toda razão.
Eu acho que ele
tá certo. E esse Pelé
tá certo.
Fala mal de um time que tá aí quase
campeão. Esses Beatles não fazem música
boa. Quase fazendo uma campanha extraordinária
esse ano. E o Corinthians, Mauro?
Eu fico imaginando o que ele acharia hoje no momento do Corinthians, né? Não sobrou mais nada, né? Bom, é interessante, né? Tá falando mal do Corinthians ou dando a real... Agora, estamos falando do ainda campeão brasileiro, que foi ex-campeão brasileiro, que perdeu muita gente. Quer dizer, o que se tem falado do Corinthians é como se o time estivesse lutando para não cair. É ruim, mas não é pavoroso. De repente, até via G7 vai para a Libertadores.
Pavoroso.
Não vai fazer grande coisa.
Ainda mais por ser.
É ruim, mas não é um horror.
Atual campeão brasileiro.
É ruim, mas não é um horror. Agora, e não vai ser fácil pagar também na questão das contas, pagar o estádio. A política interna, literalmente intestina, está vazando para tudo quanto é lado, enfim. Não serão dias fáceis do Corinthians. Tem uma base, mas a pressão tem sido muito grande. E é por isso que o Corinthians, em vez de ser um momento, digamos, natural de queda de produção, acaba criando uma situação muito exacerbada. Eu sei que é próprio de grandes clubes, como o Corinthians, como o Flamengo. Quando vence, é maior que todos. E quando perde, é um inferno. Não pode ser assim. Mas é o que está o Corinthians. Por isso, sair dessa situação é ainda mais complicado.
Diga, Fausto Favaro.
Eu já acho que, pô, se tratar do atual campeão brasileiro, a situação do Corinthians é péssima, é horrorosa. O Corinthians, eu lembro que quando virou G6, brincamos aqui, né? Se um time ficar de fora como o Corinthians, vão pegar no pé do Corinthians. Tava lutando pelo G4. Imagine agora, se tivesse só o G4, a situação do Corinthians, como é que seria? Situação bastante delicada. Ainda durante o campeonato ajudaram com esse negócio de G6 aí. O Corinthians tá brigando, mas com grandes dificuldades. Pra conseguir, G7, que pode virar G7 e na só, pontos, e na né? só é isso, e na sorte pode conquistar essa vaga no G7 se a Chapecoense conquistar o título da Sul-Americana.
O Atlético
também. A situação é bastante delicada. O Corinthians precisa contratar jogadores, precisa ajeitar a casa, precisa botar em ordem a situação ali dos bastidores do Corinthians e aí sim começar a pensar em 2017, porque se começar com o time que tem pra 2017, não vai a lugar nenhum. Aí a tendência é piorar cada vez mais, igual o São Paulo, né? Foi nessa de beliscando uma vaga na Libertadores da América no sufoco, a situação do São Paulo atual. Então o Corinthians tem que rever isso quanto antes pra entrar bem em 2017, mas acho difícil.
Diga, José Manuel.
Eu acho que o grande problema do Corinthians nesse ano, além dessa mudança toda, foi a saída não só do Tite, mas de uma grande parte da comissão técnica. Ou seja, mudou muito, não foi só o time, não. Não foi só a equipe. Primeiro que sem dinheiro para fazer os mesmos investimentos do ano passado, o time enfraqueceu demais. Segundo, o Corinthians tinha uma estrutura de comissão técnica, de continuidade até, de filosofia de treinadores. Sai o Tite, vem o Mano. Sai o Mano, volta o Tite. Segue mais ou menos ali num padrão, né? E o Tite, na segunda vez, voltou um pouquinho mais ofensivo, mas ainda dentro daquela que uma coisa você podia contar com o Corinthians. Ele marcava muito bem. Ele tinha um sistema muito sólido de marcação. Podia não ganhar de 3, mas também não perdia de 3 nunca. era mais fácil ganhar de 1-0, empatar naquele período do empatite, mas não era time para perder de jeito nenhum. Eu acho que se não muda a comissão técnica, mesmo com esse elenco, o Corinthians estaria tranquilo no G6 e talvez até brigando pelo G4. É que mudou demais, além do time também, essa questão da comissão técnica, e aí ele tentou com o Cristóvão, e tenta com o Oswaldo, e tenta com o rapaz lá da base, e fica tentando, e ainda não se acha, porque quando cai uma peça, parece que outras vão caindo junto, né? E a situação política se complica, e não tem alguém ali comandando essa comissão técnica com capacidade de blindar o elenco, os jogadores. Então é um ano pro torcedor ficar ali mesmo esperando um G7, ter a sorte ali, conquistar uma vaga na Libertadores e tentar arrumar pro ano que vem, né? Esse ano, a saída do Tite, principalmente da comissão técnica, do Edu e outros, eu acho que essa saída complicou demais o Corinthians.
Pra mim, segundo, Fausto, pra mim fica difícil achar que a situação efervescente que você acabou de citar possa afetar o futebol do Romero, por exemplo. Vamos admitir que a paz fosse ordenada pelo Papa Francisco e o presidente fosse o presidente mais vitorioso da história do futebol mundial, seja ele quem for. Ainda assim, o futebol do Romero não ia melhorar.
Mas, Vanderlei, às vezes quando tira também o foco do campo e vai para os bastidores, o jogador relaxa, né? Então, não sei, às vezes o jogador entra nessa de relaxar, né?
Eu tô citando.
Eu sei, ele não vai ligar para isso, mas...
Ele não sabe nem o nome inteiro do presidente. Isso o Vampeta acabou de falar, que também aí sai, vai embora, não está preocupado com nada. Creiam nisso, acreditem nisso e investiguem isso, que vocês perceberão que resolve a qualidade dentro do campo. Claro, quando eu falo isso, quer dizer que então o professor Nogueira, que é técnico, é igual ao Guardiola? Claro que não. Melhora um pouco, você tira um pouco mais do jogador. Eu compreendo isso, o cara tem qualidade. Mas se você der essa qualidade atual pro Guardiola, ele vai fazer das tripas coração, mas não vai melhorar muito. É isso que eu estou dizendo. Agora, esse... vocês acham que mudou o ropeiro?
Mas a comissão técnica, por exemplo...
Eu acho, viu, Fausto, porque quando ganha, não é só o treinador, é a comissão inteira. Não são só os jogadores, acho que a diretoria também faz parte. Acho que é um conjunto ali, e quando uma peça não funciona, no caso, se a direção tá com tantos problemas e não consegue ajudar o time de futebol lá, cara...
Eu também acho.
Mas o time tem que ser muito bom pra isso. Mas o time tem que ser muito bom pra isso.
Era essa mesma turma aí no comando.
O time tem que ser muito bom pra isso.
O Corinthians foi campeão do mundo e era essa mesma turma no comando.
Mas não tava brigando.
Só mudava a cadeira. Um tava com a cadeira aqui e o outro...
Mas só com relação a esse negócio de desmanche de comissão técnica, eu acho que deveria ser obrigatório no futebol brasileiro. O plano B. Mas o plano B dentro do clube, com o mesmo pensamento, mesmo esquema do plano A. Porque quando sai uma... comum o treinador ser demitido, ou então ele sair, deveria ser obrigado o plano B ser idêntico ao plano A.
A partir do momento que sai, você já precisa
ter esse esquema na sua cabeça pra botar ali outras pessoas preparadas pra, pelo menos, não vão ser iguais, mas ter a mesma ideia.
Se o Corinthians tivesse contratado o Mano em vez do professor
Cristóvão.
Possibilidade de ter dado certo era maior.
Lógico.
Claro que talvez não virasse o time campeão do mundo, mas a probabilidade de dar certo era maior. Era uma sequência de trabalho. Quando você muda radicalmente, a coisa fica complicada.
Não
pode ter sequência de trabalho se mudaram os ingredientes. O Master Chef espetacular. Traz o cara e muda todo o ingrediente.
Com o Tite estava indo.
Se não fosse o Tite, o Corinthians estava rebaixado. Flávio, eu vou te ouvir. Está platinando e você mesmo diz aqui, aliás, todos vocês dizem aqui, que não muda da noite para o dia.
Isso, perfeito. Então,
estava patinando. Quando o Tite percebeu que esse negócio de patinar
patinação aqui. Estava continuar patinando cada vez mais?
Não, aí é que tá. Estava patinando porque mudaram os ingredientes. Ok. Lógico. Mas estava patinando. Agora caiu de cabeça.
Não, e outra coisa.
Aí é que tá a diferença. Você, de um cara que segue a metodologia com outros ingredientes, vai ter dificuldade, vai ser problemático, mas a chance da coisa reengrenar com ele é muito grande. Com outro de fora é praticamente zero.
O Bruno Prado fala muito sobre isso aqui. E não só você contratar alguém de fora com a mesma ideia, como no caso do Tite e do Mano. Você ter a comissão da categoria de base semelhante à comissão do time principal. Aí, que aí tropeçou. Barcelona, mas o Vanderlei tropeçou, bem. Você coloca ali os caras da comissão da categoria de base, pelo menos por um tempo, até você encontrar outro. Coisa, e os caras estão tão próximos, é um negócio tão básico de se fazer, e os caras não conseguem fazer isso.
Mas esse não é o ponto principal. É importante. Esse ponto é importante, mas não é o principal. Não adianta nós ter uma excelente categoria de base. Nossa, tá treinando junto, não sei o quê. Mas o cara que treina de centroavante é pior que o Romero. Então não adianta. Ok, mas você não acha, Fausto Favara, que se tivesse um cara que chamasse, enchesse os olhos...
Estaria no time principal.
Claro, uma coisa óbvia isso. Não tem. Gente, não brotam talentos. É cascata esse negócio de que enfia a mão lá na porteira do
centroavante. Não é mais assim.
E traz um cara. Não é verdade isso.
Mas, Vanderlei, creiam nisso. O Corinthians errou em algumas coisas. Por exemplo, isso.
Mas que
o
tem Maico, time mas que eu acho que é do mesmo nível.
O Maico, que joga muito mais do que os caras que o Corinthians tem no meio campo hoje, foi liberado pra ponte. O Marcel foi, não foi, voltou, abusou na noite, voltou de novo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o garoto. O Corinthians contratou o Marquinhos Gabriel, que é bom jogador, caiu de rendimento de um jeito que nem parece aquele atleta que o Corinthians contratou. O Rodriguinho, que estava mal, agora é o melhor do Corinthians. E eu acho um jogador mediano.
Quem fez ele jogar? Ele foi assim, uma orientação de algum professor? Não. Ou ele começou a jogar bem?
Começou a jogar bem, eu acho. Lógico, eu acho que é um cara normal.
Márcio, é evidente
agora,
que é isso.
Agora, achar que por causa de Edu Ferreira
ou os outros estão tão mal,
Edu Gaspar, o Corinthians caiu de rendimento, claro. Aí é o fim da picada.
É verdade.
Aí eu parei. Aí é para rasgar o diploma e vender churros. Aí é para vender churros. Você achar que o Edu Ferreira.
O que você tem contra churro?
Não, qual é a churro? Vem água de coco, raspadinha.
Recheado é gostoso.
Vamos fazer
O nosso Cláudio Tognoli postou um negócio.
Do Gaspar ou Edu Ferreira?
Qual é? Ó, olha só. Mais o Cláudio Tognoli. Com Donald no poder,
Mickey
se preocupa com o futuro da Disney. Pateta comemora, Tio Patinhas fica mais rico e o Zé Carioca será deportado.
E outra, aqui quando o Cristóvão foi contratado, todo mundo disse, Vanderlei, que era a curto prazo que não daria certo. Agora, o Corinthians fez isso por birrinha interna. Ah, não, eu vou contratar o técnico, é fulano. Cristóvão Borges, o técnico é o Doriva. Não, que Doriva, o seu nariz. O André Sanches pegou o microfone do Beto Saad lá no dia... Eu tô te incomodando aqui, você tá me incomodando.
Você se incomodando aqui, ó.
Então, pegou o microfone do Beto no churrasco lá e o André Sanches, que não é o presidente do Corinthians no churrasco lá na laje, pegou o microfone da mão do Coiso. Ele quis anunciar, o André Sanches quis anunciar o presidente. O técnico, o presidente é o Roberto.
É uma bagunça, né?
Então, mas ali é a disputa do poder dos dois. É a queda de braço dos dois. Ali já tava a bagunça. É só você juntando os fatos. Tava na cara que a coisa ali já tava ladeira abaixo, lógico. Aí era linguiça voando, picles voando, caldo de cana voando. Ali já tava zoneado.
O Vampeta não falou, né, Vampeta?
Falei, foi o primeiro.
Todo mundo falou?
Foi o primeiro.
Ele tá mandando vir pra cá.
Todo mundo falou? Sobre o Corinthians? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Beto Silva de Suzano, Vanderlei.
Fala, Beto.
Queria comentar duas coisas rápidas. No dia que vocês anunciaram a contratação do Oswaldo, eu liguei e disse como santista, estava muito feliz. Porque acompanhei ele nos Santos e o trabalho dele, que foi bom numa década passada, estava ultrapassado. E outra coisa, alguém falou do Marquinho Gabriel. Tem a lei do ex, que marca gol contra os times. E tem a lei do ex ingrato, jogador que trabalha com o time, se valoriza e depois se vende para outro. É o caso.
Obrigado pela mensagem. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Miguel de Capivari.
Fala, Miguel.
Vanderlei, ano passado o Corinthians passou com sérias dificuldades no meio do campeonato brasileiro, aliás, no início, né? E ninguém acreditava e foi campeão. Agora, o que faz falta para o Corinthians, na minha opinião, vocês não vão gostar, é o Ralf, que ajeitava a defesa, E lá na frente, o Danilo, que o próprio, acho que foi o Iago que quebrou ele, né? O Danilo faz muita falta pro Corinthians. Esses dois jogadores que eram fundamental para o Corinthians. Tá bom?
Tá bom. Obrigado pela opinião. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei. Renato Palmeirense aqui de Brasília.
Fala, Renato.
É o seguinte, só sobre essa questão dos técnicos aí, o pessoal tem colocado em alguns dias aí discussões a respeito do perfil dos técnicos. É, o Barcelona fez uma mudança, e hoje é um exemplo para todo mundo, então ele adotou um sistema de jogo de ponta a ponta, né, no elenco. Então, isso começou lá com o Rijkaard no time de cima, mas nenhum técnico tarimbado aceitaria uma imposição do time. Olha, você vem para cá para treinar no meu sistema de jogo. Por isso que o time do Barcelona opta por lançar técnicos também no mercado. Veja aí, Luis Enrique, que está lá, também era desconhecido, né? Então, isso começou com o Rijkaard e depois veio avançando.
É, mas o Luis Enrique, o Nogueirinha ia receber um elenco com Suárez, Messi, Neymar, aquele pelotão lá que é respeitável, né?
Só pra deixar bem
não esquece claro, do Iniesta. Não quero diminuir, porque eu acho que o Luis Enrique é um cara trabalhador que tá fazendo o trabalho dele.
O Barcelona contrata treinadores que tenham o perfil do clube. Ele não vai perguntar, você vai trabalhar? Não. O cara que não trabalha no perfil do Barcelona não é nem cogitado, não tem nem condição nenhuma, não vai ser chamado. É como a seleção espanhola, eles foram atrás de um cara que fizesse a sequência, o cara que tivesse passado de alguma forma pelo Barcelona, que a seleção joga na linha do Barcelona. E foram atrás do Lopetegui. Ele vai fazer com a mesma capacidade que o Guardiola? Claro que não, mas está dando uma linha de sequência. Ou seja, o cara que não é que o cara vai, vão perguntar se ele aceita trabalhar no sistema do Barcelona. Se ele não tiver esse perfil, nem convidado ele será. É isso, é basicamente isso.
Assim, mas parece que os jogadores lá ajudam, né?
Quase que o Filipão foi pro
lado. Claro, mas dependendo. Sim, mas um sistema de jogo ajuda também a fazer o jogador.
E aí o cara inteligente vai se adaptando com isso.
Agora, coloca
se ele não tiver a mesma ideia.
Coloca qualquer treinador lá.
Que ele não vai deixar de não.
Qualquer treinador, você coloca lá e chega assim: ó, atenção, Messi, você tá jogando pela direita, a partir de agora é pra esquerda. Soares, ó, você tá aí chegando.
Esse cara não vai. Esse cara não vai ser contratado.
Será que não vai ser? Vamos admitir que o cara acorde com febril e faça isso. Vai, entendeu, Flávio? Não vai mudar. Mesmo que ele falar isso, o Messi fala assim: ó, não vamos fazer nada disso. Não vamos fazer aquilo que eu estava fazendo, vai ganhar. É isso que eu digo.
Mas, Wanderlei, há um sistema de jogo que é adotado. Você pode adaptar. Tipo assim, o Messi jogava pelo lado do campo, o Guardiola colocou ele pelo centro. É diferente, você vai acertar posicionamento. Mas o
Guardiola
sistema.
Botava três o sistema. Atrás
do, é, mas basicamente. É até muito curioso quando ele chamou.
É a filosofia,
quando ele
não é
chamou o Messi, falou: cara, 4, você vai 2, jogar 3, mais 5, pelo meio. Ele falou: que é isso? Você vai jogar pelo meio. Começou a provar que ali valia, colocou no intervalo de jogo e funcionou e mudou. E o Messi, ele convenceu o Messi a fazer aquele trabalho daquela maneira. O cara que não tiver esse perfil não vai ser chamado. Não tem nenhuma chance do Celso Roth ser convidado pelo Barcelona. Se não tiver técnico nenhum, eles treinam com poste.
Mas vou lembrar que, dependendo de quem tivesse vencido, que era não lembro qual era o nome do candidato agora, teria levado o Filipão antes do Guardiola. Né? Que não tem nada a ver, o Filipão.
Aí seria outra ideia.
Mas era uma ideia. Mas assim, até pelo exemplo vencedor agora do Guardiola,
Messi,
do título.
Messi
do
carrinho Martino, nele, Messi.
É isso aí.
Desde o Cruyff,
Messi na canela dele.
Vamos cara fala de seleção. Os caras.
Max aqui.
Pardalzinho.
Olha, ele falou, tem um Pardal.
Mas esse tipo de cara não é
cogitado.
É que tá. O clube tem um perfil. Tem cara que não serve e não vai ser chamado. Acabou. É isso. Aí tem um mutreteiro que leva o Douglas, que não serviu pra nada, não foi usado pra nada. Nem como Gandula. Fizeram uma mutreta, roubaram, fizeram esquema lá, ok. Chegou, enfiou. Ele não foi usado. Queria trocar por um jogador de basquete. Não adianta. Mutreteiro tem, safado tem. Então levaram o Douglas lá. Não tem nenhuma condição de jogar no Barcelona e não tem nem ideia do perfil do jogo. Acabou, ele o cara caiu e o Douglas, sei lá onde é que ele tá, no Rijon, sei lá onde, querendo trocar por um jogador de basquete. Não vai jogar, não tem jeito.
Tá bem, tá.
Este é o nosso esporte em discussão. Ele falou. Vamos viajar?
Vamos viajar, professor.
Porque
agora... Pra onde?
Ah, meu amigo, Natal, Ano Novo, tá chegando. Punta Canha.
Punta Canha.
É, Punta Canha. Você pode comemorar o Natal e começar também em 2017, né, Zé Manuel? Você que gosta, com pé direito no Caribe.
Vamos nessa.
Caribe.
Pronto.
aéreo, aviãozão, bacana. Tudo legal.
Tudo tranquilo.
Mais 10 noites em Punta Canha, a partir de R$4.801, ou 5 de R$960. Natal e Ano Novo em Punta Canha. Muito legal. Garanto seu Natal, seu Ano Novo em Punta Canha a partir de R$5.960. Será um Natal e um final de ano imperdíveis. Acesso a, você pode acessar agora o site togotravel.com.br ou ligar agora. Prefixo de São Paulo é 11. Molezinha, você está fora de São Paulo, não, você pode ligar. 11-3003-8646. 3003-8646. Você pode viajar do seu jeito, viajando com a Togo Travel, que vai ser muito legal. Punta Canha, Natal, aquele negocinho Papai Noel, virada de ano, fogos, aquela coisa maravilhosa. Com quem você iria?
Vou levar o Fernandinho, um volante da seleção.
Por quê?
Leva e não volta mais.
Vocês vão ver por quê. O Flávio fica triste.
Amanhã?
Vocês vão ver que.
Amanhã?
Amanhã vocês vão ver. É melhor já pegar ele hoje e já levar. Já hoje, levar ele. Você comemora, você faz até bolo. Você faz até bolo. Não, deixa a peteca aqui, que a peteca tô usando já de couro do feno.
Não vamos misturar. Fernandinho.
Fernandinho, papo.
Fernandinho.
Se deixar ele aí, amanhã corremos sério risco. O Mauro ficou triste.
Ele só jogou um jogo ruim, o 7-1. Ele é a pior partida que eu vi no jogador brasileiro em Copa do Mundo.
O Cerezo é marcado. O Cerezo é marcado até
um erro, por um passo.
O Cerezo e o Zico.
Não. Ele
primeiro
jogo. Não, primeiro jogo sim, mas o segundo foi bem.
Eu encontrei
com o Filipão no meio-fio aqui da
mão. Você falou,
tava indo pra sentar pra China. Ele falou assim, Flávio, sabe aquele papo que é papo de amigo, né? Eu gosto muito. Achei ele um cara bem legal.
Sozinho?
Atravessando a rua, não. O Filipão não tem nada a ver com o, ele é mal assessorado, mas isso é outra coisa. Mas o Filipão é um cara do bem pra caramba. De vez em quando ele faz algumas bobagens, porque ele ouve umas pessoas imbecis, mas isso faz parte. Todos nós ouvimos imbecis às vezes, não tem problema. Mas aí bateu um papo, coisa de amigo. Ele falou: olha lá, tá na foto. Foi nesse dia, tirou uma foto. Aí ele fala assim: Flávio, não dá pra acreditar o que aconteceu. Porque tudo que... Os caras erraram coisas primárias. E é verdade mesmo. Se eu for olhar... Claro que foi justo. Claro que o Brasil merecia tomar uma porrada de 7-1 pelas bobagens que faz, pela lixarada que é essa CBF. Mas aquele dia, tudo deu errado. Ele falou, o Dante tava jogando pra caramba no trem, tava voando, tava tudo. O Dante errou pra caramba. O Fernandinho fez coisas que ele jamais fez na vida dele. O Fernandinho não é aquele jogador. Aí ele falou, pô, cara, falou, cara, acontece, faz parte. Era um dia infeliz.
Mas ele falou, os caras erraram tudo, ele não falou, eu errei.
Não, pera aí, não. Ele assume, sim. Ele assume, às vezes até com uma cota maior do que deveria. Sobrou pra ele tudo quando ele deveria sobrar pros outros. Exatamente isso.
Não, tô falando assim que sobrou mais pro Filipão.
Exatamente isso.
Teve quase 70 minutos pra
fechar. Esqueceu-se que o Filipão é campeão do mundo.
Ele ganhou sozinho.
Todo mundo perdeu sozinho. Quem rodou o mundo foi do Marcelo dando instrução no banco de
reserva. Ele ganhou o Mundial e perdeu o
Filipão. O time foi trágico naquele dia e o Filipão foi trágico naquele dia.
Essa é a verdade.
E a Alemanha tem a partida perfeita.
Fez reunião dele, a Copa inteira com jornalista, fez clima de guerra lá, fez uma picuinha desgraçada com jornalistas lá. Aqui se faz, aqui se paga. Não tô nem aí.
E várias vezes colocou nós, atenção, entre aspas, né? Nós contra eles.
Exato,
em 2002 também.
É claro.
Em 2002 também.
Deu certo, ele quis repetir a dose e dançou.
Não foi isso que fez perder o 7-1.
Ele quis repetir a dose.
Mas não foi isso que perdeu o 7-1.
Nada contra.
Perdeu por causa da esculhambação.
Se ele achou que funcionou naquela oportunidade, quis repetir a dose.
Perdeu de 7-1. Engraçado que eu escuto que o Luxemburgo é ultrapassado. E não escuto isso do Felipão.
Ele nem foi campeão do mundo. Por quê? Porque fez isso e nem perdeu o 7-1 porque fez isso.
O Muricy é ultrapassado. E não escuto isso do Felipão.
Só as pessoas fazem as coisas, a gente não pode esquecer o que as pessoas fazem.
Claro.
Só isso.
Não, você fala, todo mundo tem sua parceria, mas sobrou mais pra ele mesmo.
Então, e se ele fez tudo errado, que eu acho que ele errou muito, se ele fez tudo errado, os gênios da lâmpada que estavam vestindo a camisa, de novo.
Quem escalou o Bernardo?
Foi incoerente. Os gênios da lâmpada tinham que ter consertado. o professor fez tudo errado, escalou errado, estamos jogando errado, vamos consertar. Não tem vários gênios da
ali conta, todo mundo lá? Se entregou, é.
Por que que não conserta?
Aí tá, não tinha.
Por que que não conserta?
Aí que tá, não tinha.
Não é. Isso não é sacanagem. Joga tudo em cima dele, é sacanagem.
Se for assim, só ele ganhou a Copa do Brasil.
Mas o Vampeta não ganhou. Mas o Vampeta, aqui da mesa, acho que o Vampeta, aqui da mesa, o Vampeta, e eu vou entrar nisso porque eu segui o Vampeta. Então eu fui no vácuo do Vampeta. Quando ele fala assim, todo mundo que participou daquele jogo, tirando o Neymar, não tem que voltar. Eu fui na linha do Vampeta. Não, eu
nem sabia, eu achei que era...
Sabe o que? O Zico e o Cerezo, cara, dois caras, o Zico foi perder um pênalti, o Romário tirou barato, todo mundo fala daquilo, o Cerezo atravessou uma bola, marcando até hoje. Os caras errou, foi 4 passes pra gol e tá na camisa com a camisa da seleção. É mau jogador? Não, já teve sua chance na seleção, chega, dá chance pra outro.
Eu acho que aquele 7-1 passa por ter tido como protagonista nessa Copa do Mundo um garoto que nunca tinha entrado numa Copa. E não estava preparado para ser protagonista de coisíssima nenhuma. E ainda ficou, contundido, saiu e o elenco ficou mais enfraquecido ainda. Então, quer dizer, o erro do Filipão, na minha opinião, começou com a convocação. Ele já deveria ter convocado para aquela Copa aqui no Brasil, gente de. Um pouco mais, gente mais cascuda. E, um ou dois mais cascudos que pudessem dividir, pudessem dar uma blindada ali no Neymar, que tecnicamente é o melhor jogador do grupo, e tinha condições de trazer. Depois,
o Robinho,
o Kaká, talvez. Como líder de grupo ali. Quer dizer, o erro já partiu da convocação. E ficou evidenciado para mim que naquele grupo brincaram com o Filipão. Porque eu também concordo, eu acho que é uma pessoa do bem, não acho uma pessoa do mal, não, ele é uma pessoa do bem. Mas brincaram com ele e ficou evidenciada essa brincadeira no jogo lá da Holanda, contra a Holanda.
Contra a Holanda, no terceiro.
No terceiro e quarto lugares, ficou evidenciada essa brincadeira, que os jogadores começaram a dar... Massagista. Eu nunca vi em Copa do Mundo. O que aconteceu? E eu não trabalhei naquele jogo, porque eu acho que tinha... Eu tava no Rio para fazer a final no Maracanã. Mas eu assisti bem aquele jogo. Eu fiquei no hotel assistindo aquele jogo. Eu nunca vi em Copa do Mundo uma interferência tão grande com o treinador como existiu naquele jogo Brasil e Holanda, decisão de terceiro e quarto lugar.
Davi Luiz virou atacante.
Quer dizer, ele foi muito mal. Como foi muito bem em 2002, por que foi bem? Porque ele tinha jogadores de um nível muito diferente. Você tinha lá o Ronaldo, você tinha o Rivaldo, você tinha o Cafu, você tinha o Roberto Carlos, você tinha o
Vampeta,
você tinha um outro
de pensar também assim, não, vai ser um mineiraço por causa disso. Aquele jogo não volta mais. Já foi. Eu tive a chance de jogar contra a Alemanha.
2-0.
Fui jogar a Copa das Confederações antes do Mundial de 2002. Fomos jogar no México. Pegamos a Alemanha com Matheus, Balak, Klose, todo mundo. Os caras meteram o jogo 1h, os alemães caminhavam. A gente meteu 4-0. O Beckenbauer tava lá e falou que foi a maior decepção da história do futebol alemão. Esse 4-0 que o Brasil ganhou. Aquilo foi um jogo, o outro jogo já mudou, foi 7-1. O jogo de amanhã é outro. Vamos forrar os 7-1, o Minas. É outro jogo. É eliminatória. Pra pegar a Alemanha de novo.
E se tentar fazer isso, acaba se dando
a
mal também.
Perdeu só a final de 2002.
7-1 em Munique, numa semifinal de Copa.
Aí tá,
2-1 do Maracanã. A única derrota que não tem como repetir, mesmo se a gente for no centenário, meter o 2-1 no Uruguai numa final de Copa do Mundo, o ambiente de Maracanã, isso não tem igual. Assim, não vai 200 mil pessoas, não tem. Agora o 7-1 tem como devolver. 7-1 em Munique.
Você acha que foi moleza? Moleza. Mão na roda.
Foi frango.
Meio do Júlio César?
Não, frango do em 50.
Claro que não.
Um chute cruzado.
Claro que não.
Ah, respondi do goleiro agora.
Não, claro que não.
O Giga foi frango aquele.
Claro que não.
Uma sacanagem que fizeram com essa
cara. Aliás,
ali mostrou
chute cruzado
e mostrou em
preconceito.
Se ele não fosse,
era meu pau. O Giga não chutou como ele gostaria. E outra coisa, ele havia feito contra a seleção da Espanha no domingo anterior o mesmo gol. Só que não tinha imagem. Ele fez a mesma jogada. E outro detalhe, no lance do primeiro gol, ele toca pra trás, por isso que afina. O que o Barbosa fez? Foi se adiantar pra evitar a mesma jogada. E ele chutou errado num lance que ele não queria chutar e a bola passou. Jamais é frango do Barbosa.
E se o Barbosa não fosse negro, não teria tomado essa proporção.
Isso existe no Brasil demais. Até hoje, imagina esse 50. Aliás,
e o Júlio César jogou duas Copas do Mundo, né? Foi a duas.
Sim, bom goleiro, eu achava.
O Júlio César tomou goleiro. Mais de 25 gols. Nossa, em Copa do Mundo.
Não tem mais. O maior chamado da Copa.
Ó, sete contra a Alemanha, três contra
Holanda.
Holanda já dá 10.
Mas o Brasil...
Nem o Carvajal, que disputou 5
contra o México. Mas não teve...
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Oi, Leandro, com você?
Fala, Leandro.
Queria falar com o Mauro Betti.
Ele tá ouvindo.
Leandro.
O monstro Mauro Betti.
Monstro mesmo, todo de olho pro espelho, tenho certeza absoluta.
Mauro... Falou um ouvinte agora há pouco tempo aí, você viu?
Eu ouvi. Aquele que não gostava da vida.
Pô, o Cuca não merece, o Palmeiras não merece, nós estamos devendo 190 milhões. O cara é louco, tá alcoolizado, ele, ó.
É. E para o próprio presidente do clube e para o torcedor, né?
Eu tenho quase certeza que a noite não foi boa para ele.
Quando o cara falou que o outro fica louco,
é uma outro ouvinte.
É, muito bom. Alô, boa tarde.
Valeu.
Boa tarde, quem fala?
Marcos, São Miguel Paulista, São Paulino.
Opa, diga, Marcos.
Uma pergunta e uma colocação, Vanderlei. Num país de monocultura esportiva, como vocês dizem aí, que o Brasil é, no próximo domingo não tem futebol. A Jovem Pan vai transmitir a Fórmula 1 ou não?
Não, a Jovem Pan não vai transmitir a Fórmula 1. Nós não temos os direitos de transmissão. Vamos informar, evidentemente, mas não vamos transmitir. E como não teremos bola rolando no próximo domingo, vamos estar fazendo um grande domingo esportivo com toda a equipe de esportes da Pan. Você vai ter muitas informações, entrevistas e, claro, também aquilo que estiver acontecendo no Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo. Vamos atender mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Grande Vanderlei.
Quem fala?
É o Daniel Tio Claro, Palmeirense, tudo bom?
Opa, e qual é a sua mensagem?
Quero falar com o Mauro aí também.
Tá ouvindo?
Na semana passada eu liguei, quando o Avalone estava aí, e perguntei para ele do prato do Palmeiras. Isso.
E
a
aí?
Minha profecia está se concretizando. Ele vai pro Palmeiras ano que vem e vai arrebentar.
Vai mesmo, Mauro?
Espero que não arrebente o prato, mas espero que ele venha sim. É uma possibilidade. Que está
Borja.
Sendo o primeiro
Vamos
nome.
Trazer Borja,
Vamos, e o Messi Mauro. Também para reserva.
Borja.
É uma possibilidade. Não é fácil, mas há um interesse, sobretudo do Cuca.
Mauro, só para. Tem hora que eu me dá um branco aqui. Qual é a nacionalidade dele?
Argentina.
Ah, tá.
Ah, mas tem argentino de qualidade.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
O senhor está bem?
Bem, quem fala?
Ari Vieira, de Interlagos, São Paulo, Zona Sul.
Legal, qual é a sua mensagem?
Tudo bem com o Mauro Betti aí?
Tá, tudo ótimo.
Mauro, ainda não somos espanhóis, tá?
Ele é velho.
Eu não acho que venha.
Alô?
Pode falar, pode falar.
Então, eu estou lembrando para o Mauro que ainda não somos campeões. A gente está esperando, ansiosamente, contando ponto a ponto, respeitando a tudo e a todos. Só gostaria de dizer que eu respeito todos vocês, jornalistas aí da Jovem Pan. Dizer que tem os nojentos aí de outras rádios que fica falando que o Palmeiras está com o campeonato manchado e não sei o quê, e se esquece do time deles. E se esquece que muitas e muitas vezes, até o nosso locutor aí que narra bem pra caramba, o Nilson César, uma vez narrou um jogo que o Palmeiras jogou pra caramba lá no Parque Antártico, mas perdeu de 3-1 pro Cruzeiro. E eu tô lembrado muito bem disso. Agora a gente não joga bem, mas ganha. Graças a Deus.
Obrigado, viu? O problema é o seguinte, que surgiram nas últimas horas informações de que árbitros estariam sendo, digamos assim, cutucados para não prejudicar o Palmeiras, ou aqueles que prejudicaram ou erraram em jogos do Palmeiras foram punidos e tal. Eu acho que isso não cola. Acho que a arbitragem não foi bem mesmo nesse campeonato, mas não é porque por causa disso que o Palmeiras é líder absoluto.
E eu não acho nem os caras mal intencionados, eu acho ruins de verdade. Eu acho, exatamente.
Erraram pra
eu
todo
acho
mundo.
Ruins de verdade. Tem uns caras aí que eu vou te dizer, esse ano aqui eles capricharam, hein?
Porque tem erros.
Capricharam.
Tem erros que não dá pra corrigir.
É. Mas por ruindade.
Então, mas por não
ruindade.
Porque ela vai lá e deixa
bandeira
o cara...
ruim. Bandeira ruim, é árbitro ruim.
Mauro, sobre isso, seria legal você falar.
Não, claro, porque o Marco Polo Del Nero é conselheiro vitalício do Palmeiras. É, o pai dele foi capitão do Palmeiras, do Palestra do Palmeiras, grande torcedor do Palmeiras, é. Mas há muito tempo. Não.
O filho do Marco Polo estudou com o presidente lá.
Quem abonou a ficha do sócio Paulo Nobre foi o Marco Polo Del Nero.
Mauro.
O quê? Os filhos viajavam. Bastante.
Ele foi campeão do mundo.
Não, ele já não jogava mais, o Del Nero. Havia jogado, inclusive, na arrancada heróica. Agora, assim, o Marco Polo é um grande palmeirense, evidentemente. É difícil.
Você não deixa grandes ele clubes tenso, deixar de ser grande.
Mas ele tem pouca influência interna no Palmeiras e tem muitos problemas a tratar. Agora, será que ele ajuda o Palmeiras a ser campeão brasileiro? Já não ajudava o presidente da Federação Paulista. O Palmeiras ganhou um título. Ao mesmo tempo, o Ricardo Teixeira era Flamengo, mas o Ricardo Teixeira, diferentemente do Marco Polo Del Nero, que sabe o que é bola, que o Teixeira não sabia, só que era bolada. O Ricardo Teixeira. Tá assim, e era Flamengo. E o Flamengo ganhou com o Ricardo Teixeira em 92 e 2009, né? O José Maria Marino teve tempo. É um grande São Paulino. O São Paulo ganhou com ele? Não, não ganhou também. Tá assim, porque o presidente da CBF é isso. Não é assim. Claro, mas teve alguns. Sim.
Isso aí é besteira, igual aquilo lá, o patrocinador pagou pro time ser campeão do mundo. Tá bom, e o outro não entrega.
Quando, por exemplo, acontece uma.
Besteira.
Em 2012, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, que era a Copa do Brasil, Kia, Copa do Brasil, Copa do Brasil, Kia, e era o mesmo patrocinador. Não é legal o naming rights de um torneio ter o mesmo patrocinador do time. Agora, será que aqui atropelou um bandeirinha, que aliás apitou mal o jogo de Barueri, o Coritiba, nos dois jogos, se você pegar, o Coritiba foi prejudicado pela arbitragem, o que não tira o mérito daquela conquista do Palmeiras e Filipão?
Betinho.
Claro, é legal com Betinho do céu.
Nossa,
Betinho. É legal Betinho, você evitar, Betinho. Mas só porque teve, será que teve? Né? Aquela vez em 95, Palmeiras e Juventude, irmãos de leite, se o Palmeiras ganhasse o Juventude, eles estariam classificados para a fase final do campeonato
e empatou longe,
em Caxias do Sul.
Aquele jogo foi a maior neblina que eu vi na minha vida. Eu estava lá em Caxias do Sul aquele
complicado.
Dia.
Então, assim,
Meu Deus
tem
do céu.
Tudo de esquema, não. Tem alguns esquemas, tem alguns que a gente nem imagina e que acontece, mas é tudo esquema, tá tudo montado, eu acho que não.
Sobre isso, alguém quer falar?
Você tira o valor do trabalho do Cuca, dos atletas que estão aí todo dia. Não tem nada a ver.
Eu acho isso. Quer falar, Fausto?
Não, eu acho que não tem absolutamente nada a ver. O Palmeiras merece a conquista do título, acho que vai conquistar o título. Teve erros para todos os clubes. Acho que é uma besteira esse tipo de ligação com o outro, né?
Eu acho que isso aí tem mais a ver com...
É o tira-prosa esse aí.
Com rivalidade, com vingança.
Tira-prosa.
O que é isso daí?
Tira-prosa.
O Santos acertou salários, a informação que chega, o Tebas me passou, acertou salários com o Lucas Lima, mas está deixando a renovação para 2017. Essa também é uma novela que está se alongando. O presidente esteve aqui ao nosso lado.
Que precisa vender um, né?
E disse que precisa vender alguém e que ele não vai fazer loucuras.
Eu só não acho que vai sair tão valorizado mais o Lucas Lima, né?
É uma loucura essa renovação dele, pelo que o Terbas disse aí de valor. 450 pau por mês.
Eu acho que o sonho dele é aquele sonho de tantos jogadores.
Mesmo do Paulo Henrique Ganso, aquela história.
Pelo que ele acha, Vanderlei, de Barcelona, Real Madrid, não dá mais pela idade dele. Ele vai ter que tirar um pouquinho o pé aí e aceitar. Igual o Ganso fez aí, Sevilha, Valência, algo menor.
Só que o Ganso foi tarde. A situação deles é muito parecida. Ele acredita que pode jogar no Barcelona, mas.
O Ganso ainda vai ocupar um lugarzinho dele lá, mas ele fez bem e ir. Pro claro futebol europeu, porque ele tá bem pertinho de grandes clubes.
Mas Vanderlei, ele poderia ter ido antes, Vanderlei.
Ele foi o clube menor.
Ele poderia ter ido antes, Vanderlei.
Errou.
Fausto, de percurso ali.
O que a gente fala muito aqui, erro de gestão.
A chance do Ganso foi
ele casou, da França. Ele casou num dia, no dia seguinte chegou pra ele uma oferta pra ele ir embora.
Monaco.
Como diria Cláudio Karsug, Monaco. Monaco. Bacana na Europa, ele poderia ter ido, era uma oferta muito legal. Os gestores de carreira dele erraram em não fazer, colocar na cabeça dele a hora de você ir e tal. Mas aí, página virada. Agora a torcida está pedindo para o Gabigol ser escalado pelo novo treinador. Chegou um novo treinador lá. Né? Tomara que jogue. Bacana, ele tá lá. Ele foi embora, ficou no banco, meio sumido e tal. Mas tá pertinho, tá na Europa. É bom pra ele.
É novo.
Esse negócio. Desculpe, né,
senhor?
Esse negócio de falar que não, é bom que fique no futebol brasileiro. Você fala, olhando do outro lado da mesa. Mas a gestão de carreira tem que ser avaliada. Se você fosse pai, você fosse gestor de um jovem desse, você pensaria assim: onde é que ele vai ter mais espaço, exposição, crescimento de carreira? Tem que pensar isso.
O Leão, crescimento de vida.
Se você só olhar pro umbigo, é uma coisa complicada.
O Leão, a respeito do Gabigol, o Leão prometeu participar do programa aqui no fim de semana com a gente. Tá tendo um curso.
Nisso.
Vai participar.
Tomara, né? Porque costuma viajar pra fazenda.
Dá furo, não.
Vai cuidar dos Rottweiler.
Ele estava num curso na Itália, reunido treinadores do mundo inteiro. Um dos palestrantes desse curso também é o Carlos Alberto Parreira, que está lá.
E sabe quem estava lá? Marcos Falopa.
Ah, é lógico.
Ricardo Setion.
Isso aí.
Cuidou
não, esse eu não sei. Esse eu já não sei. Mas não, falou o Falop estava, o Parreira é um dos palestrantes e o Leão foi para lá também. O Leão me disse que o que estão pegando no pé desse menino, Gabriel. O Gabriel, aí ele falou, não, calma, o rapaz é novo, tem um ano aí de adaptação, ele é um bom jogador.
Mas pegando no pé como?
Mas, assim, que ele, os treinadores que estão lá no curso estão falando, mas que bom de que veio para a Inter, que jogador porcaria. Aí o Leão explicou, falou, não é na perna também, né? Ele falou, não, o garoto é novo e tem tudo para evoluir. Eu também tem acho. Pintinho, eu também acho que ele pode.
Eu gostaria.
Que ele pode crescer na Europa. Raí, você lembra? Eu lembrei o Leão disso. Você lembra o Raí quando foi para a Europa?
Eu acho que ele joga
muito. Meu Deus,
eu acho que é muito bom.
O Raí foi uma época que eu estava muito por lá com as corridas e os caras falavam assim: escuta, mas que mandaram o irmão errado para cá? Isso aqui é um bonde. Esse cara que tá no Paris Saint-Germain é uma droga. O que que é isso? Os franceses não se conformaram.
Ele joga muito, mas ele é uma
mala. Espera um pouquinho, espera. Dá um tempo pro Raí. Se tornou um dos maiores ídolos do Paris Saint-Germain. Então esse menino, principalmente brasileiro, tem que dar um tempinho de pelo menos uma temporada, meia temporada, para poder ser avaliado.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, os ouvintes estão bombando aqui. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Eu, Tadeu do Jabaquara.
Fala, Tadeu.
Eu queria deixar um bilhete pregado aí na mesa.
Eu já estou preparando aqui a parede. Qual é?
É. Ó, eu sei que o Vanderlei Nogueira é o mais malhado aí da mesa.
Muito obrigado.
Só que tem um porém em relação ao Palmeiras. Se, por acaso, o Santos ultrapassar e nesse final de reta Palmeiras não terá mais condições de repassar à frente, sugiro o seu Vanderlei Nogueira passar seus últimos dias no Nepal.
Isso é verdade, eu falei aqui, se o Palmeiras, que o Palmeiras já ganhou, faz tempo, é o campeão brasileiro 2016, faz tempo. Estão enrolando aí só para acabar o show. Agora, se o Palmeiras patinar e perder, eu tenho que ir pro Afeganistão. É verdade. Até um vídeo na tela. Atenção, na tela.
Nudes.
Olha aí, rapaz.
Alto.
Bom dia, Vanderlei Nogueira. Aqui é a dona Cidinha. Junto à estátua do Eusébio, em frente ao estádio do Benfica.
Estádio da Luz.
Estádio da Luz.
Dona Cidinha. É isso aí.
Tem até locutor, né? Que legal, hein?
Dona Cidinha internacional.
Vai perder.
Você não leva pro seu filme. Você vai perder, meu.
Não, já tá. É a primeira entrevista mesmo. Vai perder. Vai ser mais do que entrevistado.
Só que agora tá mais caro.
Cachê em euro.
É euro.
Tá lá fora.
O Brasileirinhas vai levar.
Olha, você vai perder, sabe pra quem? Pra RTP.
RTP.
O
Jorge Prego. Jorge Prego vai
RTP.
Jorge Prego, diria onde você queira.
Vai ser isso mesmo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Obrigado. 28709707, companheiros. Opa! Zé Manuel, pequenininho, que maravilha.
Canta muito,
bacana, canta muito. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Menininho tá forçando.
Valtinho Bernardes, da Estância Turística de Olímpia, São Paulo, Vanderlei.
Olímpia é uma beleza, hein?
Olímpia!
E qual é a sua mensagem?
Olímpia.
Dá um tempo aí, galera.
Qual é a sua mensagem?
Vanderlei, é o seguinte. Bom, primeiro é um prazer. Eu sou um condutor de estudante da zona rural aqui de Olímpia.
Oh, que bacana.
Eu sou ouvinte assíduo de vocês todos os dias quando tô levando a galerinha aí. Tô ouvindo o programa. Curto bastante mesmo. Tem um filho meu que trabalha no Banco do Brasil, Ribeirão Preto, também, que ouve vocês, que é o horário de almoço dele.
Legal.
E eu queria, assim, parabenizar pelo programa e engrossar a fileira quanto àquela ideia. Até eu sugiro para você, Vanderlei, não sei se é válido ou não, fazer uma enquete uma hora aí, uma hora oportuna, a respeito de quem realmente vota de nenhum jogador que levou 7-1 vestir a camisa da seleção brasileira. Então, acho que você eu, você e o Vampeta estamos pensando junto nesse sentido. Um forte abraço a todos vocês, de toda a população da Estância Turística de Olímpia.
Só uma pergunta rápida aqui no finalzinho do programa. Só me conta um negócio. Você vai para a zona rural, pega a garotada, não sei qual é a faixa etária da garotada, e leva para a escola na cidade, é isso?
Perfeito, Vanderlei. Esse é o meu trabalho já há 16 anos.
Mas você pega onde é? Em sítio, fazenda? Só para eu entender.
Nos sítios, nas fazendas aqui da nossa região aqui.
Entendi. E aí, desse lugar até a escola na cidade, quanto tempo? Ou quantos quilômetros?
Depende, varia muito, mas eu percorro a base de uns 150 quilômetros por dia, fazendo 6 viagens, Vanderlei.
Pega a garotada e a última viagem, qual é o horário?
A última é 6 horas.
É estrada de terra também?
Estrada de terra, 80% de estrada de terra.
A última viagem é 6 da tarde e a primeira?
A primeira é 5 da manhã.
5 da manhã. E qual é a faixa etária dos garotos e das garotas?
Ó, Vanderlei, é de 5 até 15 anos.
Entendi. Um abração para você, viu? Obrigado por ter telefonado para nós. E um abração para você.
Muito obrigado, Vanderlei, também aí pela oportunidade aí. Falou, cara? Um grande abraço.
Um abraço para você também. Esse trabalho é decente, legal, hein? Legal. Trabalho bacana. Muito bom. Olha, atenção. Hoje, a homenagem ao nosso ouvinte. Hoje. Hoje eu vou.
Nós do muro, pô.
Trump Premium.
Lógico.
Então hoje
é mundial.
Estão dizendo que
já que o mundo só fala
que o cimento não pode ser o mesmo
Trump Premium. Com a nossa Denise Campos de Toledo, que ela vai contar tudo aqui que é que vai acontecer, é que vai acontecer no mundo a partir de agora. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.